Nova Manhã.
Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica. Capítulo 2. Tessalônica. Capítulo 2. E esse capítulo, o apóstolo Paulo, ele traz mais uma vez à luz a falta de entendimento da primeira carta e principalmente refutando aquelas pessoas que estavam dando entendimento errado daquilo que Paulo tinha escrito no capítulo 4 da primeira carta. Ora, irmãos, quanto à vinda de Jesus, nosso Senhor, e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar. Não fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém, de maneira alguma, te engane, pois isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 10. Do 3, nós vamos pular para o versículo 10. E com todo o engano, o filho da perdição, o iníquo, o perverso, e com todo o engano da injustiça para que os que perecem. Por que perecem? Perecem porque não receberam o amor à verdade, para que sejam salvos. Por não receberem a Bíblia Sagrada que estão querendo reescrever, por quererem reescrever a palavra de Deus, Deus, o soberano, ele envia, então quem envia é Deus, uma operação do erro para que as pessoas creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na Bíblia Sagrada. Antes tiveram prazer na lascívia, prazer na iniquidade, no pecado. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, pedir perdão pelos meus pecados e aqueles que também, Senhor, têm essa consciência que sem a graça, sem Jesus, nós não temos comunhão, paz e acesso a Ti, ó Pai. Por isso, pedimos perdão os nossos pecados. Venha abençoar as vidas, as famílias, os lares que estão aqui ouvindo, acompanhando, seja através do aplicativo, do site ou do YouTube, pessoas que estão trabalhando, outras estão em casa. Confirma, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra que não volta vazia, abençoe e aperfeiçoe as nossas vidas para que estejamos de pé nesses dias últimos, trabalhosos e difíceis, dias maus que estamos atravessando, mas do Senhor temos a vitória. Pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esta segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, só lembrar que Paulo faz uma referência e o Espírito Santo de Deus traz um sinal de algumas vulnerabilidades que o grupo da igreja de Tessalônica estava tendo. Então, Paulo chega a comparar. Quando ele compara, não é que esteja fazendo acepção de pessoas, ele está falando de uma realidade. Eu vou voltar aqui ao texto, mas só trazendo aqui Atos 17, versículo 11. Aqui Paulo em Tessalônica, uma cidade, também em Bereia. E no versículo 11, existe aqui uma citação e uma comparação dos grupos da cidade de Tessalônica e da cidade de Bereia. Ora, estes foram mais nobres. Estes quem? Os de Bereia, mais nobres ou mais prudentes do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra. Veja só, queridos irmãos, a rebelião, uma pessoa que é conhecida no Brasil inteiro, quiçá várias partes do mundo, a qual nós demos a notícia há pouco, Xuxa querendo reescrever a Bíblia, fazendo com que você se rebele contra Deus, porque quem se rebela contra a Bíblia se rebela contra Deus. Isso é um sinal, um grande, um dos grandes, se não o maior sinal da volta do nosso Senhor. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a Bíblia, a palavra, examinando cada dia na Bíblia, nas Escrituras, se essas coisas são realidade, são verdadeiras, se são assim. Então, deixa eu fazer aqui uma aplicação e uma interpretação correta. Paulo não está dizendo que a igreja de Tessalônica é maligna. Paulo não está dizendo que a igreja de Tessalônica é do mal, é pervertida, é herética. Não! Tanto é que nas cartas, primeira e segunda, ele é muito cortês e é preocupado com a fé, tenho medo que o diabo vos tente, vocês se afastem de Deus. No capítulo 1 que nós não lemos, da segunda carta, Paulo elogia, dizendo que as pessoas conheciam a fé dos irmãos de Tessalônica. Mas aqui nós encontramos algo que precisava ser consertado, revisto pelo grupo da igreja de Tessalônica. Quem sabe não é o grupo onde você está, na congregação onde você está, quem sabe não é no seu grupo familiar, seu cônjuge, que não está examinando as Escrituras, está se alimentando de tudo que você ouve, de tudo que você vê, e não passa pelo escrutínio da palavra de Deus. Ora, estes foram mais nobres do que a de Tessalônica, do que o grupo de Tessalônica. Quero aqui repetir, Paulo não está demonizando, Paulo não está trazendo maldição para a igreja de Tessalônica, ele está expressando uma realidade, dizendo que a igreja de Tessalônica deveria ser mais prudente no manuseio da palavra de Deus, conferir na Bíblia do que ele mesmo estava pregando e ensinando. No livro de Provérbios está escrito, alguns pegam, ouvem e seguem o que ouve. Agora os prudentes ouvem e analisam para saber se é assim mesmo. Então Paulo faz aqui uma comparação que nos deixa claro o importante é examinar as Escrituras. Não adianta ter uma liturgia bonita, não adianta o culto ser curto ou comprido ou sentido longo. Não adianta ser, no que se tange ao pentecostalismo, a crer nos dons espirituais ou não crer. É examinar as Escrituras. É exatamente o que a Xuxa e pastores falsos dos nossos dias estão falando. Não olhe para a Bíblia. E se você não olhar para a Bíblia, você nunca vai ver a alva. Se você não for guiado pela palavra de Deus, você não verá. Porque a palavra é lâmpada e é luz. Quem não tem a lâmpada e a luz está no escuro. Vai dar cabeçada, vai tropeçar e vai cair. Então eu quero deixar aqui claro. Os cristãos berianos foram mais nobres. Por que que eles foram mais nobres? Pelo simples fato de estarem examinando as Escrituras. Examinar as Escrituras não é apenas ler e não entender. Examinar é diferente de ler. As pessoas eram mais prudentes de Tessalônica, perdão, de Bereia, do que de Tessalônica. porque ouviam a mensagem, tinham interesse na mensagem e examinava, porque tinha a Bíblia como regra de fé e prática. É por isso que Paulo fala em outras congregações da Galácia: olha, se eu mesmo pregar outro evangelho, que eu seja maldito. Um anjo que descer do céu pregar outro é maldito. Se um bilionário chegar a pregar um evangelho que não seja de Cristo, é maldito. Se um pobretão chegar a pregar um evangelho, seja outro evangelho, seja maldito. Se um doutor chegar a pregar outro evangelho, seja maldito. Se um pobre pegar outro evangelho, seja maldito. Então, a nossa vida é guiada, conduzida pela lâmpada, pela luz. Bíblia, porque a Bíblia aponta para Cristo. João 15, João 5, 39. Examinai a Bíblia Sagrada, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. E tem mesmo. E são as Escrituras que de mim testificam. Você está entendendo o que que é revolta, o que que é rebelião? Na primeira carta que Paulo escreve, você entendeu aqui, então, a igreja de Tessalônica, ela estava tendo problemas porque não estava examinando as Escrituras como deveriam examinar. Esse é o problema de muitas congregações da era da igreja e congregações cristãs protestantes nos dias que nós estamos vivendo. Não estão examinando as Escrituras. Não estão sendo guiados pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Não estão retendo a fiel palavra. Na primeira carta que Paulo escreveu, tinha cristãos de Tessalônica que não tinham a compreensão, estavam desesperançados com os cristãos, entes, irmãos que tinham morrido. E eles não entenderam que haveria ressurreição, assim como Jesus ressuscitou. Ele dá uma explicação muito objetiva, cristalina, clara, em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Depois deturparam essa explicação que Paulo deu. Depois falsificaram a carta que ele tinha escrito, ou epístola, ou disseram que receberam uma revelação dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. E ele aqui dá uma outra explicação. Você veja que o apóstolo Paulo não está demonizando, ele está orientando, está falando de uma realidade. O problema hoje, pastor Felipe Azevedo, o problema hoje, Igreja de Jesus, quando a gente fala uma realidade na igreja, estão pensando que a gente está descendo chicote. Não é isso, é uma realidade. Veja que Paulo, no capítulo anterior ao que nós lemos, ele aqui dá ação de graças pela igreja de Tessalônica. Veja só, eu vou ler alguns versículos para você entender a mensagem completa de Paulo. Paulo não está descendo chicote, admoestando, não é? Não, não. Veja, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Ele está falando da igreja de Tessalônica, ele não está sendo fingido. Ele não está bajulando, ele está falando pelo Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, ele está falando a verdade. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa fé e paciência, e em todas as perseguições e aflições que vocês estão suportando. Então você veja que Paulo aqui está falando da fé da igreja. O problema é que as pessoas só querem ser elogiadas, as pessoas não querem ser alertadas pelas suas falhas, pelos seus erros. E nós precisamos ser alertados nas nossas falhas, nas nossas brechas, dos nossos erros, e as pessoas não querem isso hoje. Fica bicuda quando a gente fala a verdade. É uma expressão que temos usado aqui, parece, e não é moda, mas é verdade. Crente frouxo, crente fraco. Crente mimimi, que qualquer coisinha vai embora, crente balão, falou, explodiu. E Será que nós suportaríamos o que o início da igreja suportou? Será que eu suportaria? Porque as pessoas no início da igreja, em Atos, elas aceitavam a Jesus Cristo já sabendo que seriam perseguidos, presos, espoliados, mortos, como foram. E hoje, pastor não pode doutrinar, pastor não pode disciplinar. Se Pedro, o apóstolo, não fosse crente, ele teria criado uma rebelião para expulsar o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo o repreendeu, porque ele precisou ser repreendido. Não poderia ter duas caras. Apóstolo de Jesus. Você vê que nós precisamos ser aperfeiçoados. Um é diferente do outro. Se você está em Cristo, irmão, deixa ele te aperfeiçoar. Deixa o Senhor te aperfeiçoar e me aperfeiçoar, porque eu preciso. Então você veja o que Paulo está dizendo aqui. Está colocando o trem nos trilhos. Está, mais uma vez, dando clareza sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, na Bíblia, podemos ter duas interpretações. O dia de Cristo ou a era de Cristo. Chegou o reino de Deus, ou seja, a era do tempo de Cristo, seu nascimento, ministério e até a sua volta. É o tempo que se chama hoje, essa janela. Então, dependendo do contexto, você pode interpretar, dependendo do contexto, é o dia de Cristo. Ou seja, estamos na era da igreja, a era de Cristo. Agora tem o dia do juízo, que é um dia da vingança, o dia de prestação de contas, o dia da volta de Jesus, ou o dia do triunfo. E aqui, para eles não se perderem em ensinamentos equivocados, Paulo, ele volta ao tema da volta de Jesus. E no versículo 2 ele diz: irmãos, quanto à vinda de Jesus Cristo, ou seja, já estavam borrifando nos ouvidos da membresia da igreja de Tessalônica. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, porque Ele disse que nós nos reuniríamos com Ele e vamos nos reunir com Ele, rogamo-vos. O que que Paulo diz aqui? Ele, como se estivesse quase que implorando, rogamo-vos. Não se perturbem. Não fiquem ansiosos. Não fiquem assustados. Se alguém afirmar que o dia do Senhor chegou, em outro contexto, da Bíblia, quando disserem, ele está aqui, ele está acolá, não vá. Não vá. Cristo é Redentor. É Salvador, é ungido, Cristo, Messias, Jesus é o único Senhor e Salvador. Então Paulo, olha, não desistais facilmente do vosso modo de pensar, ou seja, mente de Cristo, do Evangelho, de maneira facilmente, quer por Espírito, esse aqui quer por Espírito, Paulo cria em revelação, mas tinha revelação falsa. Você vê um espírito dizer aqui que Jesus já voltou? Esse espírito não é de Deus. João vai na mesma linha, em 1 João capítulo 4, versículo 1. Já é chegada a última hora, filhinhos, e temos que provar se o espírito é ou não é de Deus. 1 João 4, 1. Então Paulo diz, quer por Espírito, e aqui nós entendemos quer por uma revelação pseuda. Então cuidado com revelações. Eu creio em revelação, que Deus nos comunica, se comunica conosco através de sonhos, numa palavra inspirada, ele revela o oculto e o profundo, eu creio, mas claramente, porque a Bíblia diz que é para a igreja, para os nossos dias. Mas eu creio também, e a Bíblia diz que existem pseudos, revelações e espíritos que não provêm de Deus, são espíritos malignos. E aqui diz, nesse contexto, que o perverso, o iníquo, operará sinais, maravilhas, com todo o poder da mentira. Opa! Quer por espírito, cuidado com revelação. Quer por palavra, comunicação oral. Ou quer por epístola, como se procedesse de nós. Cuidado com as epístolas, com assinatura falsa. Cuidado com bíblias falsas, com bíblias que foram adulteradas. Bíblias não genuínas, bíblias apócrifas. Então Paulo diz, como se fosse nossa carta, como se fosse epístola nossa, que o dia do Senhor já tivesse chegado. Aí ele acalma e ensina de que antes desse acontecimento que nós aguardamos, desejamos e amamos, algumas coisas vão acontecer, e isso não é revelação dele, Paulo. Isso é o que o Senhor Jesus já disse que aconteceria no sermão profético em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas capítulo 21. Coisas precederiam de maneira clara e evidente a volta do Senhor Jesus. E Jesus já disse, sinais, guerras, rumores de guerra, aumento do pecado, que é apostasia, abandono do amor, da fé. Pessoas odiariam uns aos outros. Então são os sinais. E Paulo aqui, na verdade, está repetindo o que Jesus falou com outras palavras. Porque Jesus começou o sermão assim, cuidado que ninguém vos engane. Jesus começou assim, Mateus 24:4. Cuidado, ninguém engane vocês. E aqui Paulo repete. Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane com nada disso. Ninguém engane vocês. O diabo veio para enganar. Ele é enganador, como enganou Eva, tentou enganar Jesus. Mas nós temos o Espírito Santo, que nos convence da justiça, pecado e juízo, e testifica que somos filhos amados do Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que nos domina, que nos conduz, que nos dá o discernimento, que é um dom, discernimento de Espírito. Precisamos, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não... O que é isso? O que é isso? Isso não acontecerá antes de acontecer uma rebelião em massa, uma revolta em massa contra Deus. Este ponto que eu quero chegar. Este ponto que eu quero elucidar. O que nós lemos aqui da Xuxa, da Bispa, Ed René, Ariovaldo, Caio Fábio nem se fala, Kleber Lucas, Ricardo Gondim, e outros, eu não sei, pessoas que vivem uma vida dúbia na igreja, no mundo, no cristianismo e na maçonaria, na idolatria e no cristianismo. O apóstolo Paulo disse, olha, isso não vai acontecer, ou seja, a volta de Cristo não vai acontecer sem antes que tenha um acontecimento registrado, profetizado, e vai acontecer sobre a grande rebelião, ou a revolta, ou em outro texto, apostasia, abandono da crença em Cristo, em Deus, abandono da fé bíblica. É o que está acontecendo. Se as pessoas amam o homossexualismo estão fazendo, parece que tem que ser agora regra, até nos jogos esportivos, estão chamando a gente de idiota, de burros. Homem se transveste de mulher e vai jogar em time feminino. Onde já se viu isso? Onde já se viu isso? Isso é a coisa mais terrível que pode acontecer. Irmãos, igreja sem paredes. Nós está diante de pessoas, está diante da Constituição brasileira. E não é só no Brasil, não. Em outros países tidos de primeiro mundo. Onde já se viu um homem, tem estrutura óssea, hormônio, músculo, ele vai e bota lá um seio, silicone, bota lá uma coisa, aí diz que é mulher e vai jogar num time de mulher sendo homem. Estão aceitando os comitês olímpicos, natação, vôlei e tantos outros. E ai daquele que não aceitar. Ai daquele que não aceitar. O que, que está sendo dito, feito, em outras palavras? Isto é rebelião contra Deus. Isto é revolta contra Deus. Isto é apostasia em massa. Então, a volta de Jesus vai acontecer a qualquer momento, porque a apostasia já chegou. A vinda de Jesus e a manifestação do anticristo não acontecerá sem que antes venha a revolta, a apostasia, e se manifeste aquele que já está julgado e condenado. Você está entendendo? A permissividade acontecendo, não do mundo. O mundo vai fazer aquilo que é oposição a Deus, sempre fez, sempre fará. O mundo é dirigido pelo Deus deste século, que é o diabo. Só que nós somos dirigidos pelo Deus vivo, único, santo, e somos guiados pela sua palavra, que é lâmpada e luz. Você está entendendo a rebelião? Pastores intelectuais, inteligentíssimos, humanamente falando, pessoas conhecidíssimas, famosíssimas, riquíssimas, estão se rebelando contra Deus, contra a Bíblia, e é a mesma coisa. E depois vem com cara de pau dizer que é cristão. Uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha nessa cara. Ou eu tenho a palavra de Deus como regra de fé e prática, ou não. Se eu amar mais pessoas e coisas do que a Cristo e a sua palavra, eu não posso ser discípulo de Cristo. Então, o dia do Senhor, a volta do Senhor e a manifestação do anticristo, tome cuidado, porque essas coisas, ou seja, isso vai acontecer, não vai acontecer. Antes que aconteça, uma rebelião em massa. Eu não sei se o pastor Felipe Azevedo pegou, mas eu peguei. Nós cristãos, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei se âmbito nacional, nós era chamados, era conhecidos de Bíblia, né? E lá vai o Bíblia ali. Lá vai o Bíblia. Hoje ficou pejorativo. Hoje as pessoas têm vergonha de ter a Bíblia. Nem leva. Não estou aqui fazendo nenhum juízo, as pessoas que levam a Bíblia e ligam a Bíblia no seu celular, é questão de conforto, isso aí não é problema meu, aí esse juízo eu não posso fazer. Mas eu carrego a minha Bíblia, eu levo a minha Bíblia. E é pesada, viu? Graças a Deus. Ah, lá vai o Bíblia. Querem mudar a Bíblia. Perverter o evangelho, falsificar o evangelho, transtornar o evangelho. Ou seja, rebelião em massa contra Deus, o evangelho, Cristo e a sua palavra. Então não falta mais nada, irmão. não falta mais nada. Bispa, pessoas são amantes dos prazeres, dos deleites, do que de Deus. E o meu Senhor, através de Paulo, que escreveu para Timóteo, também para nós, diz: afaste-se também destes. Afaste-se também destes. A igreja de Tessalônica era uma igreja de Cristo. Só nós lermos a primeira e a segunda cartas. Mas não é porque nós somos igreja de Jesus que eu vou deixar de ser alertado por Deus, por irmãos, pela palavra, que é o espelho que temos que olhar para a palavra. Então, Paulo aqui faz um alerta. E na manifestação do anticristo, do perverso e dessa revolta, rebelião em massa, ele vai fazer sinais e maravilhas nos últimos tempos. Cuidado, hein? Aquele que quer só viver de sinais e maravilhas, eu creio que sinais e maravilhas acompanham os que creem. Eu não preciso ver para crer. Eu já sou o milagre de Deus, porque Ele me perdoou, porque me libertou e continua me libertando, me perdoando e nos tornando a sua imagem e semelhança. Queridos irmãos, eu não sou pregador do contra, eu não sou pregador que estraga prazer. Não quero. Eu quero estragar o prazer do diabo. Dele eu quero estragar e mostrar a verdade. Porque se ninguém andar conforme a palavra de Deus, não verá a alva, não vai para o céu. Isso que tais coisas praticam, como diz a Bíblia, não herdarão o reino do céu. Pode ter bispa, pode ter Xuxa, pode ser presidente de veículo de comunicação, pode ter presidente da república, pode ser o que for. Se a Bíblia disse, vai acontecer. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não onde passar. Em outro texto, Paulo, escrevendo uma carta pastoral, disse que nos últimos dias haveriam de vir dias dificílimos, trabalhosíssimos. As pessoas seriam amantes de si mesmas. Pedro fala a mesma coisa, vai na mesma linha quando escreve a sua segunda carta no capítulo 2. Pessoas estariam introduzindo encobertamente, sutilmente, com o propósito de enganar. Mas veja o que, que diz o apóstolo Paulo. Com todo o engano da injustiça, engano, sinais da mentira, todo o engano da injustiça, da mentira, para os que perecem. Perecem ou se perdem. Perecer é se perder, ir para o inferno. Perecem porque não receberam, não aceitaram o amor. Veja aí, amor está ligado à verdade, a Cristo, ao Evangelho. Sede santo como eu sou santo, sede santo em todo o vosso procedimento. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Não receberam o amor, a verdade, para serem salvos. Não receberam a palavra de arrependimento que precisam se arrepender. O que, que eu preciso fazer? Arrependa-se e creia no Evangelho. Versículo 11. Deixa a gente. Por isso o quê? Por não receberem a palavra, a Bíblia. Por não receberem a Bíblia. Por estarem querendo reescrever a Bíblia. É que Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Eu não estou aqui para julgar ninguém. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça vem do justo juiz. Mas o que eu tenho que fazer é pregar o Evangelho. Por isso, diz o versículo número 11, por isso Deus envia um poder para agir nas pessoas. E Deus é soberano. Aí eu creio. Mas por que Deus fez isso? Porque antes ele deu chances e oportunidades inúmeras e não quiseram crer no amor, a verdade. Então não quiseram. Deus os entregou às suas paixões, como diz Romanos 1, 24, 26 e 28. Fala para o seu filho, fala para o seu parente, fala para o seu familiar, com amor. Creia no amor, a verdade. Porque está chegando o tempo que não vai dar mais tempo. Buscar, creia enquanto há essa possibilidade. A rebelião já está aí. Contra Cristo, contra Deus, contra a Bíblia. A grande rebelião, a grande apostasia, não é um desvio de um grupinho, não é um acidente, não. É uma grande apostasia. É um falso evangelho sendo pregado e sendo assimilado. E aqueles que retêm a palavra de Deus são escarnecidos, perseguidos, processados, presos e também mortos. Por isso Deus envia um poder do erro para que creiam na mentira. Irmãos, se o Senhor não guardar, não salvar, nada adianta. Eu tenho que pregar a verdade. O convencimento não pertence a mim, nem a você, pertence a Deus. Para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na Bíblia. Antes tiveram prazer na Bíblia reeditada, reescrita. No seu bel prazer. O que é que você acha disso? Deus é amor. Como um Deus de amor ouviu operação, um poder para as pessoas creem na mentira? Querido, querida, não sejamos ouvintes, mas praticantes. É sendo praticantes que somos bem-aventurados. Senhor, abra os nossos olhos para que vejamos, nossos ouvidos para que nos tenhamos compreensão. Sejamos humildes, nos submetamos à palavra do Senhor para a glória do Senhor. Livra de nós a incredulidade, livra de nós, Senhor, da apostasia. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Não temos mérito, mas pedimos ao Senhor. Estejamos atentos, a volta do Senhor está aí. Que nesse momento agora, quando são 10h58, eu possa, Senhor, pedir perdão pelos meus pecados, retornar à Bíblia, retornar ao primeiro amor, retornar a ser criança na fé. Veja que agora Paulo muda o tom. Paulo aqui, ele muda o tom. Você veja que não é uma palavra descabida. Paulo não estava com ódio de algum dirigente da igreja de Tessalônica, de um pastor, de um presbítero, de um ancião, não. Paulo estava usado pelo Espírito Santo, dando clareza, dizendo exatamente o que iria acontecer. Mas olha o amor e a convicção que Paulo tem sobre um grupo da igreja de Tessalônica. Ele amava o grupo de Tessalônica, só leu o capítulo 3 da primeira carta, ele amava, ele disse, se eu sei que você está bem, eu vivo, se você está mal, eu não vivo. Tão grande era o amor de Paulo ao grupo de Tessalônica. Mas o amor de Paulo não impedia ele ensinar, elucidar, chamar atenção, chacoalhar, despertar muitos da igreja de Tessalônica que estavam, me permite a expressão, dando uma vacilada. Não examinando as Escrituras, quem não examina as Escrituras vacila. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus falou isso em Mateus 22, 29. Paulo, ele diz que permaneçam firmes. Diz assim o versículo 13, que eu não li, mas vou ler agora para terminar. Devemos, porém, sempre agradecer a Deus por vocês, irmãos de Tessalônica. Você veja. Vamos agradecer a vocês, irmãos amados, por Deus, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a ressurreição. Assim, pois, irmãos, essa palavra vai para você e para mim. Assim, pois, irmãos, versículo 15 do capítulo 2 de 2 Cartas, Tessalonicenses, é permanecer. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai o Evangelho. As palavras que foram ensinadas por palavras, seja por epístola nossa. Você veja, fica firme, hein? Fica firme, a rebelião está aí. A rebelião está aí. Vamos parar de ser crente balão, explodir qualquer coisa, crente mimimi. Pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus. Por favor. Por favor. Se ninguém falar conforme esta palavra e viver conforme esta palavra, já era. Então vamos ser crentes, ficar firmes no Evangelho, a qual nós fomos transformados. Foi o Senhor que iniciou a obra em nós. Agora, cuidado com a grande rebelião. Cuidado com a grande apostasia que já está entre nós, no mundo e no nosso meio. A apostasia não vai acontecer no mundo, porque o mundo é do mundo. O mundo já está perdido. A apostasia acontece dentro de congregações, de pessoas que têm fé e se afastam dela. Então, vai aqui a minha orientação para mim mesmo e para você. Irmãos amados do Senhor, filhos do Deus vivo, permanecei firme na fé, tá bom? Permanecei firme na fé. Deus te abençoe. Aí está uma notícia que nós transportamos e mostramos que esta notícia faz parte de uma grande rebelião daqueles que estão pregando a palavra. Então eu vou deixar de pregar a palavra, porque existe uma rebelião contra Deus, contra a Bíblia, contra Cristo e contra a Igreja de Cristo. Senhor, nos ajude. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus. Tivemos os nossos olhos abertos. Estamos num período de densas trevas. Coloque o seu colírio em nós para que possamos enxergar com clareza tudo que está ao nosso derredor. Que possamos enxergar não como árvores e de maneira embaçada, mas possamos enxergar conforme a realidade que nós estamos vivendo e o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo da última hora. A rebelião contra o Senhor, Pai, está aí. Porque rebelião, a revolta contra a Bíblia é revolta contra o Senhor. Por isso, muitos no Antigo Testamento pereceram, porque não guardaram a tua palavra, não ouviram e praticaram, e assim tem ocorrido hoje. Abençoa esta igreja, abençoa a igreja do Senhor em toda a face da terra. E aqui esta rádio, este veículo, este ministério, Senhor, não permita desviarmos um milímetro sequer, um minuto, um segundo, uma hora sequer, da pregação do Evangelho. Porque antes queremos agradar o Senhor do que agradar pessoas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Oh,
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
Azaf Borba, Jesus em tua presença, é a presença do Senhor que nos garante a vitória, a proteção, a provisão, que nos garante vida e vida abundante. Louvado seja o nosso Deus.
Você está ouvindo o
programa Nova Manhã.
O nosso programa vai até às 12 horas no horário de Brasília, agora são 11 horas e 9 minutos. Quero convidar você a mandar o seu recado, a você testemunhar, você fazer o seu pedido de oração aqui na nossa programação, tá bom? A rebelião está aí. Alice Bonomo, tudo bem, Alice? Tudo bem com a lindona Pietra? Magda Fontes, Maria da Penha Ferreira, Deusdete Cardoso, Vilma Rocha Trote, Deus abençoe você, Vilma. Como é que está o Francisco Trote, nosso Frank, está bem? Jerusa Mendes, vamos compartilhar, irmãos, já compartilhei, porque está difícil achar pastor, assim nos dias de hoje, ah, Jesus. A irmã Wanda de São Mateus, sempre muito gentil, como sempre, não é? Mensagem maravilhosa, que Deus nosso Senhor me ajude a me manter firme na fé e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, pastor Samuel. É a orientação de Paulo, não é que a igreja estava no inferno, não. Olha, irmãos, vigia, irmão, permanece firme, tá? O nosso abraço fraterno, nossa irmã Gessivalda Serrinha, na Bahia. Como vai você, Gessivalda? Samuelzinho, seu esposo. Pastor, um absurdo o homem jogar dizendo que é mulher. Isso Isso é surreal. Isso é chamar o mundo inteiro de imbecil. A Jerusa pediu aqui o contato do pastor Márcio Santos. Falar nisso, vamos convidar o pastor Márcio Santos aqui para estar conosco, muito querido aqui na nossa Igreja Sem Paredes. Se estiver ouvindo, pastor Márcio, nosso abraço fraterno, viu? Amo muito o amado pastor e seu ministério. Seja cada vez mais profícuo e também eficaz. O nosso nosso pastor, ele lhe pediu um louvor. Esse louvor nós não temos no nosso acervo, né? Alguns irmãos que pedem alguns louvores assim que fogem um pouquinho e não está no nosso playlist, seria, digamos, providencial quando pedirem um louvor que foge um pouquinho da curva, que a gente não toca aqui costumeiramente, os irmãos mandarem um link para facilitar aqui a nossa operacionalidade, tá bom? Mas eu vou aqui colocar um louvor e vou encontrar o louvor do nosso pastor querido. O conselho também pediu um louvor e aqui eu não encontrei. O João das Neves, do Rio Grande do Sul, está aqui conosco. Tudo bem, João das Neves? Faz aqui um pedido de oração. Antecipamos para o mês de junho, julho, as missões que eram para o segundo semestre. Porto Alegre. Então, os irmãos, na pessoa do João das Neves, do Rio Grande do Sul, antecipando missões na sua congregação, e que Deus abençoe aqueles que estão em missões evangelísticas, missões da propagação do Evangelho, a igreja que é a agência, a igreja que é a coluna e baluarte da verdade, que seja cada membro desta igreja, você que fica, você que vai, você que contribui, você que oferta, mas você que vive o Evangelho no seu trabalho, na faculdade, no seu colégio, na sua casa, onde quer que você esteja neste momento, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz. Amém? Vamos ouvir mais um cântico, ouvir mais um louvor e agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus deve ser engrandecido. Nosso Deus está cuidando de cada um de nós. Só queria destacar algo na mensagem que o Paulo escreveu, que o iníquo, o perverso, o anticristo, ele vem com poder, sinais da mentira, mas nós que estamos em Cristo, Cristo é o Todo-Poderoso e não tem perverso que nos tirará a bênção. Amém? Deus te abençoe.